Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon para falar de um tema não tão pra cima hoje, não é, Cecília?
É, aqui não tem alegria permitida, não, porque tá proibido fazer de conta que não aconteceu, tá proibido fazer de conta que passou, que deixa pra lá, são águas passadas, já faz 60 anos. Aqui a gente é a favor, por isso que o Arthur tá rosteando, de rancor, lembrança, memória, não vamos esquecer porra nenhuma. É 30 segundos de podcast, já tá pistolando. E, enfim, até mal do Lula a gente vai falar hoje.
É isso, 60 anos da ditadura militar no Brasil. E estamos aqui para falar sobre isso, sobre literatura, esse nosso período histórico. E a gente começa logo depois da sessão de recadinhos. Então, em primeiro lugar, o recadinho importante que temos para fazer é o seguinte: o Padrim vai fechar os nossos apoios, os nossos financiamentos. Então, se você apoia o podcast pelo Padrim, hoje ele tem um pouco mais de um terço da renda do podcast. A gente tem aí programas novos saindo que a gente está bolando, extras mensais, e a gente precisa desse apoio. Então, se vocês puderem fazer a migração do Padrim para Aurelo, se você é um apoiador novo, é só acessar Aurelo e apoiar a gente lá, porque mais uma vez a gente vai ter uma redução no nosso financiamento e isso vai prejudicar o funcionamento do programa e o que a gente pode ou não fazer. Então, contamos com vocês para nos ajudar. Se você não puder fazer essa contribuição mensal, vocês já sabem, pode fazer um Pix para pix@30min.com.br e pode também só ouvir o podcast pelo Aurelo. E se você só acessar o podcast pelo player da Aurelo, você também já nos remunera com o seu tempo de escuta. Muito bem? A segunda parte do nosso recadinho é que hoje, se você está ouvindo quando saiu, temos a live do livro A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que é o do nosso clube de leitura de março.
Excepcionalmente na sexta, né? Porque amanhã tem um evento importante em São Paulo, que é o lançamento do livro do Vilto. Então, se você é de São Paulo e é adjacências, fique de olho nas redes sociais para ver se a gente se encontra por lá. E se você não é, vem se encontrar com a gente à noite na live. Dá para todo mundo se encontrar com a gente nesse fim de semana. Estamos disponíveis.
E fica dada a largada, então, para o próximo livro do clube, o Se um Viajante de uma Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, que é um livro que é um dos meus livros preferidos. Gosto muito. Vou deixar isso no ar, porque vocês não vão ver a sinopse nos outros episódios e nas redes sociais. Mas vou deixar aqui. É um dos meus livros preferidos. Mais um, assim como A Pediatra, que foi indicado pelos padrinhos, pelos apoiadores. Então, se você quiser...
Isso foi uma palhaçada sem tamanho. Me lembrem de contar isso no dia da live, tá bom? Porque isso foi uma palhaçada.
Eu diria que foi destino. Eu diria que foi destino. Mas vamos pra visagem.
Não, isso foi muita galhofa, não tem como.
Eu achei perfeito. Vi a Olga indicando
pra ele. Você tava falando dessa piroca, falando, ah, eu vou colocar. Ninguém vai pedir, ninguém vai ler, mas eu vou colocar. Não. E aí vai lá, Olga, se um viajante, uma noite, vai falar, ah, não, velho, toma no cu.
A ditadura militar brasileira foi instaurada no Brasil em 1º de abril de 64 e foi acabar só em 5º de março de 85. Nesse meio tempo, a gente viu algumas coisas aí que aconteceram, a alteração de diversos ditadores, uma coisa particularmente brasileira numa ditadura, e essa alternância de pessoas ao cabo do regime. A gente teve a instauração de diversos atos institucionais, a Constituição de 67, a gente teve censura, teve extermínio, teve genocídio, teve uma série de problemáticas que aconteceram aí. Foram tudo encerrado, tudo passado para debaixo do pano, com uma belíssima anistia que encerra esse período e que deixa tudo aquilo que aconteceu no passado, tudo aquilo que aconteceu para antes. É, e a gente revê isso hoje em dia, ainda hoje, com quando a gente pensa em reestruturar, restaurar essa memória, esse período histórico do Brasil.
Doutor Arthur, pode ser conjurado se você disser restaurar / construir a memória 3 vezes na frente do espelho, tá bom? Doutor Arthur, com louvor, falou a palavra memória. Eu falei que eu ia te aloprar, não tô nem com voz pra isso hoje.
A Cecília vai ser o Casimiro e eu e Chico Moedas agora, tudo que acontecer.
Exatamente, que percepção perspicaz, você foi sagaz. Pra um doutor, você foi até sagaz. Eu não tô nem com voz, quero até pedir desculpas ao ouvinte, os vírus eles escolhem os piores momentos. No caso dos professores, ele viu que tava vindo um feriado, que eu ia poder descansar e ficar numa bofa. Nada disso, você vai ficar cagada no feriado em casa. Enfim, só alegria faz parte, então só pedi esse pedido de desculpas aqui. Brincadeiras à parte, né? Eu falei pro Arthur trazer essa questão da memória, vou até pedir que ele comente um pouco mais, porque eu acho que o grande dilema que a gente tem enfrentado nos últimos anos e que é bem crescente é, primeiro, uma recontagem dessa história por parte dos militares, né? A gente gravou uma vez um episódio de 30 minutos que falava sobre 50 anos do golpe militar. E nesses últimos 10 anos que separam esses dois episódios, a gente viu uma tentativa de recontagem dessa narrativa que chegou até a problematizar o uso do termo golpe. Tipo, não foi golpe, foi um movimento, foi uma revolução. Os termos existem tecnicamente.
Foi uma contra-revolução, porque
uma
tinha
contra-revolução.
Um golpe comunista.
Cala a boca, que contra-revolução, sabe? Meu Deus do céu, não tem 5 minutos de sossego nesse caralho. Mas a gente viu, né, que existe um esforço grande, principalmente da ala militar, de não apenas fazer de conta que não aconteceu, que era o que acontecia antes, mas depois da Comissão Nacional da Verdade, em que não tinha mais como fazer de conta que aconteceu, agora o que eles querem é contar a versão deles de alguma maneira. Né? Então aí a gente viu glorificação de Ustra, a gente viu os militares de ponta a ponta no governo de 2018 até 2022. A gente está vendo agora o que essa militarização fez com o país. Quanto mais vai desencavando, mais vai saindo bosta, assim, né? É impressionante. Já diria meu pai, cada enxadada é uma minhoca, é impressionante. E eu acho que a construção frágil de memória desse período tem total relação com essas brechas que eles encontram hoje para fazer isso, assim. É muito espaço, sabe? É muito espaço que aconteceu para que eles se sintam confortáveis hoje, não apenas para fazer o que fazem, mas para até negar as próprias atitudes e exigir ser colocados no papel de inocentes.
Eu acho que nesse sentido, e aí depois você me disse faz sentido também, mas eu acho que a gente tem uma estrutura não só de memória, mas no sentido de educação mesmo, né? Porque a gente vê algumas questões de regimes totalitários, de como eles lidam com esses períodos da história, e existe um movimento, uma intenção, uma espécie de processo educativo que evidencia esse ponto como algo a não ser retornado, como um espaço de não desejo, né? Não queremos voltar para lá, não queremos que isso se repita, né? E me parece que o que a gente constrói aqui, na real, é essa espécie de caleidoscópio, né? Em que a gente tem essa frouxidão no momento de estabelecer uma narrativa, de estabelecer aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser construído, e vira essa questão de embate, né? Então, se a gente tem, em alguns lugares, esse processo de, olha, o que aconteceu foi uma coisa horrível, foi uma coisa que aconteceu dessa forma, então a gente teve essas medidas, a gente teve essa tortura, tantas pessoas morreram. Aqui a gente tem sempre esse embate, né? Então, num livro, num ano, sai um depoimento de um militante, um torturado X, aí no outro sai um livro de um coronel que fala, não, tudo isso aí é mentira, e os dois saem com o mesmo peso, com a mesma carga, com a mesma possibilidade, como se em um dos casos não tivesse uma coisa completamente interpretada.
Né? Ou como se fosse uma questão passível de opinião, do tipo, ah, o cara acha que foi torturado, mas eu não acho que eu torturei. Caralho, meu irmão, tipo, tem um determinado limite discursivo que a gente precisa chegar. É, e aí, quando existe a construção tão potente de um discurso de tipo, não era bem assim, agora vamos falar a verdade, como se houvesse de fato uma conspiração, a gente está diante de um perigo bastante intenso. Fazer de conta que realmente essas vidas não se perderam, que esses movimentos horrorosos de repressão não aconteceram. E aqui vai a minha crítica, desfiz o L pela primeira vez desde 2023, Eu desfiz o L uns minutinhos, porque eu fiquei muito decepcionada com a covardia do presidente Luiz Inácio. Né? Fiquei muito desapontada, né, de ele ter, de fato, nesse momento, né, que tem uma força do lado dele, virar e falar que os militares eles estão melindrados, vai tomar no cu militar por militar, cada um deles. O que a gente passa hoje também é o preço de ter anistiado aquele monte de filho da puta. É um preço muito alto que a gente pagou, sabe? Que culminou em 700 mil vidas perdidas para a Covid. Cara, só piora, entendeu? Era militar que estava lá, governando, impedindo vacina de chegar, impedindo oxigênio de chegar em Manaus. Continua sendo culpa dele, sim, sabe? Precisa sim rever essa memória, precisa sim relembrar cada uma das pessoas que foram torturadas e foram mortas durante esses 21 anos. Não tem outro caminho. Então, para mim, foi uma decepção muito profunda. Tá, eu tô pistolando forte pra também não ficar falando que tudo que o Lula faz é bacana, porque eu fiquei puta da cara com essa história. Enfim, era
isso. É isso, gente. Acho que a Cecília resumiu bem. E assim, a gente teve movimentos interessantes, né? A comissão, na verdade, que você falou, foi um trabalho importantíssimo, né? Foi um trabalho que me parece que foi sendo menosprezado gradualmente ao longo dos anos também, né? Cada vez com menos evidência, com menos enfoque. Mas que no momento em que aconteceu... resultou em produções muito interessantes. Eu tive aula com uma professora há muitos anos já, no mestrado ainda, que participou da Comissão da Verdade, e foi o primeiro momento em que eu tive uma aula de memória sobre a ditadura, e eu até que eu falei pra Cecília, eu cometi um erro, né? Pra se atualizar, não sei quem de vocês conhece o Projeto Brasil Nunca Mais, é um projeto que hoje pelo menos sai em publicação de livro com o nome do Dom Paulo Evaristo Arnes, mas que tinha uma equipe grande por trás. E a história dele é muito interessante, né? Eles são milhares aqui na internet, quer dizer, 1 milhão de páginas contidas e 707 processos. Mas é um processo de levantamento, de reconstituição, de torturas, de denúncias, que aconteceu entre 79 e 85. É um relatório bastante complexo, bastante intenso, que resume o que aconteceu nesses momentos da ditadura militar. Foi publicado em livro, tem a biblioteca aberta no site. E aí eu tive aula com essa professora que explicou um pouco como foi o processo de constituição desse livro. E eu falei, vou pegar esse livro, eu vou ler, vou conhecer como foi. Comprei esse livro em casa, tinha uma edição, aquelas econômicas, né, na época, que era uma edição de bolso, sem orelha, com a folha simples. Vou dar uma olhada, né, porque a escrita, né, como vocês podem ter visto, ele começou em 79, então o regime ainda estava fechado. Então o processo de pegar os documentos por um período muito curto de tempo que podia ser pegado, fazer o registro desse processo, devolver o processo, enfim, por mais de 707. Foi um processo que não foi muito simples, demandou uma série de pessoas, esforços e cumplicidade ali. Eu falei, eu vou dar uma olhada nisso. Peguei o livro, chegou o livro em casa, olhei o índice. Falei, olha só que interessante, tortura na ditadura contra crianças. Eu vou dar uma liguinha, que essa é uma parte que eu não sabia. Aí eu li 5 páginas e falei, outro dia eu leio. Acho que eu não tenho muito emocional para lidar com isso agora. E isso já faz bem alguns anos e o livro continua bem lindo e belo aqui na minha estante. A cada um mês eu tiro o pó dele.
É esse contato nosso, né? As primeiras vezes que a gente entra em contato com essa história, você estava conversando com o Arthur antes da gente gravar, que a maneira como eu tive ditadura militar na escola era uma ideia quase lúdica da coisa, de que tinha um regime meio malvadinho e tinha uma galera que fazia música para combater, sabe? Eu tenho a sensação de que havia uma névoa, assim, que eu fui ter acesso a mais informações conforme eu fui entrando, principalmente no ensino médio, na universidade. Demorou um pouco, assim, para mim, sabe? Eu acho que tem a ver com essa construção de memória muito frágil, né? Acho que tem uma questão cultural nossa muito forte de varrer para debaixo do tapete, assim. E aí, nesse sentido, tem várias historinhas, assim, de livros e tal, que eu acho que valem a pena a gente trazer para lembrar. Uma delas é uma das mais marcantes para mim, meu querido Vlado, a história de Vladimir Herzog e o sonho de uma geração do Paulo Marcum, sim, aquele Paulo Marcum da cultura, saiu pela Objetiva, ele foi reeditado agora em 2015. Esse elemento é importante porque, não sei quantos de vocês conhecem a história do Vladimir Herzog, mas por que ela ficou marcada para mim? Eu morei durante uns 10 anos da minha vida lá com a minha família em São Bernardo, na rua Vladimir Herzog. E além de eu achar o nome muito esquisito, né, porque tanto Vladimir quanto Herzog não parece muito brasileiro, né, eu não sabia nada, não tinha ideia. Então, olha só que coisa, é uma figura que tá sendo homenageada, é um nome de rua. Aquilo, de repente, não faz sentido nenhum. E aí, quando eu descobri, falou, não, então, aí foi na universidade que tava tendo um debate sobre a questão da certidão de óbito do Vladimir, né? Então, Vladimir Herzog foi jornalista que foi levado pro DOI-CODE para uma conversa, né? Foi intimado. O que acontece é que ele teria, a versão dos militares, na época, em 75, isso, ele teria se enforcado na cela. Só que a imagem, ela é patética, porque o cara tá de joelho no chão. Quem se enforca com o joelho batendo no chão, aí... Enfim, então é muito gritante a impossibilidade de que aquilo fosse verdade, assim, muito. E aí, naquele momento, começa a surgir uma movimentação forte que tem um herói relativamente inusitado, que é o Rabino Henri Sobel, porque tem uma questão, né, o Herzog era judeu e existe uma questão no cemitério judeu de enterrar separado e fora do mausoléu da família quem se suicida. Tudo se encaminhando para... Porque o atestado de óbito saiu como suicídio, né? Então, a falsificação burocrática também. E aí, o Henri Sobel fala assim, não vai enterrar ele com suicidas, vai enterrar ele no mausoléu da família. O que era dizer, eu sei que esse papel tá dizendo uma mentira. Eu sei que o Vladimir foi morto.
Mas militares forjando documentos, sei lá, você acha que eles fariam isso?
Aconteceria, enfim... Complicado,
nem
né?
Com vacina eles fariam isso, uma coisa
já, muito... esqueceriam de apagar o histórico da impressora, bando de animal. Uma questão, uma movimentação popular intensa, mas que naquele momento acaba ali. E aí eu lembro que, né, ali no início dos anos 2000, estava acontecendo, por conta da Comissão Nacional da Verdade, uma movimentação para reconhecer qual era a real causa da morte do Vladimir, sabe? E aí eu tive acesso ao livro que eu estou comentando agora, O Meu Querido Vlad, e que o Paulo Marcum conta de quando também ele foi preso, o Paulo Marcum também foi preso, se não me engano foi preso com a companheira, mais ou menos tudo ali na mesma semana, só que o Paulo Marcum fica só preso e o Vladimir morre. E aí conta a história também de outras figuras ali daquela semana que tinham sido levadas ao DOI-CODE. Então é um relato, é curto, não tem nem 200 páginas, e é muito emocionante, porque o Vladimir e o Paulo eram muito amigos. Então tem a construção desse outro lado da memória, que é... Muitas pessoas perderam pessoas muito próximas. Não tivesse o Marcelo Rubens Paiva pirado completamente nos últimos meses, eu até poderia falar sobre ele. Ele pirou, então fica meio complicado, né?
Ele saiu um pouco da linha, né? Ele
se perdeu, né? Mas eu lembro que teve um momento... Se eu encontrar o link e estiver disponível ainda, eu coloco na descrição aqui do podcast. Quando estavam saindo os registros, né? Todos da Comissão Nacional da Verdade, saiu o registro de que ele tinha torturado e matado o Rubens Paiva pai, né? E o Rubens Paiva pai ficou desaparecido. Ele tem essa crueldade da ditadura ainda, que é não só o morto, mas o desaparecido. Ou seja, a negação do direito até da despedida, né? E aí ele fala dos sentimentos dele entrar em contato com essa informação. Porque ele era um menino, ele tinha tipo 11 anos quando o pai dele... desapareceu. E aí tem inclusive a célebre, se então aqui meu desdém nessa frase, a célebre interação do Rubens Paiva com o Roger do Ultraje, em que o Marcelo fala, cara, eu era criança, ela levaram meu pai. E aí o Roger fala, na minha família ninguém foi preso porque ninguém tava fazendo merda. Então, enfim, também tem esse outro elemento. Se eu achar esse texto, é um texto muito bonito, em que ele fala de que ele voltou a ser criança quando saiu essa informação, sabe? Então tem esse lado, né, de criar uma emoção, de entender, de colocar a pessoa nessa posição, de se forçar a pensar. E se tivesse sido meu pai, meu melhor amigo, tá ligado? Tipo, como que ia ser pra mim isso, entendeu?
Eu acho que tem uma coisa que a gente pode levar em consideração também quando a gente tá pensando em memória, principalmente pra pensar na literatura, né? Enfim, e nisso eu acho que eu vou traçar um paralelo um pouco longo aqui, talvez não tão perceptível, mas quando a gente vai pensar, por exemplo, na Rússia, ali, sobre o regime czarista, e depois na Rússia, sobre aquele momento mais intenso da parte soviética, e aí não só a Rússia, tá? Tô falando de todas as nacionalidades que hoje a gente entende como várias nacionalidades, mas que eram todas antes do regime soviético. A gente tem ali uma e sintonia entre memória, literatura e pensamento filosófico, político, etc, etc, que converge de alguma forma na página dos romances, principalmente, né? E digo da Rússia porque a gente vai ver, por exemplo, sei lá, o Dostoiévski, e uma das coisas que a gente tem que levar em consideração na dificuldade do texto ou naquilo que a gente tem que pensar enquanto lê e reflete sobre a estrutura, é porque ele não está só fazendo ali uma narrativa, né? Mas ele está colocando em jogo também, muitas vezes, uma questão que é um desenvolvimento filosófico, uma proposta de pensamento, por ter uma parte de não-ficção, de ciência, de imprensa, sob vigilância e censurada, o espaço do romance muitas vezes é um espaço que permite um fluxo, um caminho maior. Né, na faculdade de jornalismo, uma das coisas que a gente vê, quando a gente vai ver a trajetória de jornalista e escritor, principalmente quem escreve em revista ou quem faz reportagens maiores em jornais, né, a gente vê que nesse período, né, de 60 e 70, grande parte das pessoas que está preocupada em fazer reportagens, em fazer denúncias sociais, questões desse tipo, elas saem do espaço do jornal, porque o espaço do jornal é um espaço que tem pouquíssimo possibilidade de desenvolver alguns temas, e elas vão muitas vezes para a ficção, para o romance, ou para onde cabe ali para desenvolver essas questões e críticas, né? O Paulo Francis tem o bastante conhecido também, que é o nome do livro, então, do Paulo Francis, é o Cabeça de Papel, também fala bastante sobre esse período. A gente tem outros caminhos, e do lado reverso também, né? A gente tem bastante pessoas da literatura que fazem essa denúncia. A gente resenhou há pouquíssimo tempo As Meninas, da Lígia, um livro que foi lançado em 73, premiado em 74 com o Jabuti, que é um dos núcleos narrativos, gira principalmente em torno da luta e resistência da ditadura militar, e é um núcleo que curiosamente converge com os outros dois, que não estão tanto focados nessa questão, mas que acabam também convergindo nessa questão política brasileira. Quer comentar o texto, Cecília, que você achou?
Não, eu só queria comentar que eu achei o texto do Marcelo, ele faz uma reflexão que eu não necessariamente concordo com tudo que ele fala, mas ele tem um trecho, eu recomendo, assim, no dia 20 de janeiro de 71, seis agentes da aeronáutica invadiram minha casa no Rio com metralhadoras e levaram meu pai. Daqui em diante é pedrada, porque fala, descobriram tudo que aconteceu com o pai dele, que ele pedia água o tempo todo, que meteu no pau de arara, eu dormi sem fim, entendeu? Que ele no final só repetiu o próprio nome, sabe? É um texto bem forte, mas é um texto importante. Eu acho que fiquei feliz de ter encontrado.
E outro livro que eu li há pouquíssimo tempo é o do Érico Veríssimo, Incidente em Antares.
Ah, maravilhoso!
É um livro que foi publicado no começo da década de 70 ali, que vai falar da cidade de Antares. Eu li na virada ali do regime há algum tempo. Da eleição, eu falei, eu vou ler porque, enfim, todo mundo fala da parte cômica dos mortos levantando, e aí eu falei, vou ler, acho que vai ser interessante. E eu não sei quem dos ouvintes já ouviu, mas Incidente em Antares, então, é um livro bastante grande, ele tem umas 450 páginas ali, talvez até 500, quase 500, e ele conta essa história de Antares, e a primeira parte é toda uma espécie de raio-x de como aquela cidade se constitui e quem são as classes dominantes daquela cidade. E geralmente é uma classe dominante ali que está em volta do poder do agro, dos latifundiários ali, até que começa a surgir uma questão de política, de diplomacia, de partidos conservadores, e ali a gente vai caminhando por esses intermeios, até que um dia, no momento em que a gente tem uma greve geral, que os coveiros aderem, as pessoas não podem ser enterradas, a gente começa a visualizar nessa cidade o levante de seis defuntos, se eu não me engano, pessoas que morreram e voltaram à vida, e passam a denunciar...
Estavam lá esperando ser enterradas, né? Mas com a greve...
E eles passam a denunciar ali as mazelas, uma sátira política, é a palavra-chave do livro. Mas entre os que levantam, tem um que foi morto pela tortura da ditadura. Então ele levanta já machucado, já cheio de problemáticas. Um tem medo ali da perseguição. Quando eles descobrem que eles não podem ser mortos pelos tiros da polícia, eles causam um terror em Altas Aventuras. Morre também uma matriarca, uma senhora mais velha, que vai questionar ali a classe política. Morrem duas pessoas pobres, miseráveis, uma delas se não me engano, prostituta, também passa a questionar logísticas da desigualdade social ali daquela cidade. E no momento em que eles levantam, é muito interessante como as pessoas lidam com os mortos e com esses problemas, né? E essa questão do espectro, né? Eu já comentei em alguns lugares por aí como eu gosto dessa ideia da ruína e do espectro, porque mostra bastante como a gente está nesse intermeio, nesse espaço liminar, porque a gente não lida com o problema da mesma forma em que o problema não vai embora, né? Então a gente não tem esse tratado, a gente não tem essa maneira de cuidar da memória, de estabelecer uma coisa justa e um caminho para ela, ao mesmo tempo em que a gente tem que lidar com esses espectros, com essas coisas que rondam e voltam periodicamente. E esse espaço do fantasma, do morto que levanta, é bem esse espaço liminar. E eu vou dizer para você, Cecília, não sei como você terminou esse livro, mas no momento em que eu li e eu entendi a conclusão daquela cidade, eu fiquei completamente devastado. Eu falei, mas é isso?
É triste pra cacete.
É assim?
Você dá várias risadas. A primeira parte do livro faz uma reconstrução histórica, que era uma habilidade do Érico, né? De entendimento da construção histórica das coisas, aí o tempo e o vento e tal. Então era uma habilidade de entender esse processo como algo que é moroso, que vai, né? Quando ele foi para a segunda parte, que é a da greve, tem muitos momentos que você dá risada, legitimamente se diverte e entra nas histórias, mas a hora que tudo se encerra, realmente fica um gostinho amargo na boca ali, assim. Mas
é horrível. Ouvinte, leiam, mas é porque o problema é justamente isso que a gente tá falando. Não há uma resolução. A proposta principal é espancar os mortos até que eles voltem pros restos.
É, porque a maneira... Porque aí tem uma coisa que é a maneira como o Érico via. O Érico não era um cara tão esquerda como o Jorge Amado, por exemplo, né? Então tem uma questão que é o que o Érico via ali, que era uma coisa de meio não tem jeito mesmo. Tinha uma visão meio pessimista da coisa, e até um tiquinho mais conservador, assim, mas a análise dele é muito boa. Independente se você concorda com o que ele pensa ou não, a análise é muito certeira. E o artifício do elemento fantástico para mostrar isso é bem, bem interessante. A gente tá devendo uma resenha, né? Um episódio de resenha de Incidente em Antares, né?
É muito bom.
É muito.
Mas assim, no momento em que eu li, vendo aquilo que acontecia com o Brasil, era o fim do governo Bolsonaro, o começo do governo Lula.
Poxa!
Vendo tudo aquilo e essa resolução, não resolução, eu falei, gente, mas passaram 30 anos, 40 anos e continua a mesma merda. A mesma maneira de trabalhar com essas problemáticas. Que desgraça. Eu fiquei com gostinho.
Inclusive, é interessante lembrar que o Érico e o Jorge Amado tiveram um papel muito, muito importante para que a censura prévia a livros caísse no Brasil. No momento em que a gente vive uma crise, né, em que influenciadores se preocupam com a quantidade de publis apenas e se posicionam ou não, pensando exclusivamente nisso, a gente tinha duas das figuras, das maiores figuras públicas brasileiras, o Érico Veríssimo e o Jorge Amado. Não só eles, mas eles dois lideravam muito. A gente tem que lembrar que Jorge Amado, a quantidade de obra dele que foi adaptada para a teledramaturgia é enorme. Quando vai crescendo essa coisa da censura prévia à literatura, então eles viram e falaram assim, então beleza, então a gente publica mais aqui, quero ver o que vocês vão fazer. E aí eles, essa movimentação recua a ditadura. E isso eu acho que é importante dizer, assim, né? Por mais que, como eu disse, o Érico não fosse um cara comunista como o Jorge Amado, na hora do vamos ver, né, enfim, teve essa postura muito combativa também, que eu acho importante, assim. E que eu honestamente sinto falta, às vezes. Eu acho que todo mundo hoje em dia é meio cagão, não sei, tem essa sensação. A gente ficou mais medroso, não sei. Posso estar só sendo cruel com a minha própria geração, mas é uma sensação que eu tenho. A gente é cagão.
Eu não sei se é cagão, acho que a gente chegou no momento do neoliberal, né? Em que a coisa econômica entra muito mais em jogo, né? De quem tem espaço, de quem consegue falar.
Mas quando eu falo a gente, eu não tô falando eu e você aqui. Falo pra duas pessoas, eu tô falando de figuras públicas da nossa geração que não conseguem assumir risco nenhum, sabe? É uma hipervalorização da própria imagem, talvez. A possibilidade de perder tudo talvez seja tão dolorosa que aí não consegue sair disso, né?
Mark Fisher fala disso bastante no Realismo Capitalista, né? No final, em que ele fala que a dificuldade que tem de pensar e propor coisas novas vem também dessa constituição bizarra da maneira em que a gente vive hoje, né? Que às vezes não tem, a gente não tem nem tempo de formar o pensamento para se posicionar, para saber em que lado tá. A gente nem sabe, às vezes, para onde ir, para onde aponta, o que está em jogo, né? É uma outra constituição quase tão perversa quanto, né? Em outro sentido, de outra forma, mas é uma outra maneira de instauração do poder que, de alguma forma, também incapacita, né, essa articulação.
Acho que tem uma coisa nesse sentido, né? Pensando nas diferentes estratégias assim, de combate, que eu queria recomendar aqui, tem o livro, a coletânea de contos do Chico Buarque, chama Anos de Chumbo. Os contos são bons, não todos são tão bons, mas tem vários contos muito bons. Tem o primeiro, os puritins do Twitter ficaram em polvorosa, porque ele escreveu um conto, é um conto que abre o livro, que o Chico Buarque não dá ponto sem nó, que é de um miliciano agindo assim, né? E o miliciano que tem uma relação de abuso sexual ali com a própria sobrinha adolescente. Meu Deus, como se o Chico Buarque estivesse incentivando isso. Tipo, o Chico Buarque deu a ideia para os abusadores, né? Eles não existem. Passaram a existir depois que o Chico criou. Enfim, é um... Olha, sinceramente. Então, o conto que abre é muito bom e o conto que fecha, para mim, é obra-prima, assim. Acho que o conto que dá nome à coletânea, que é o conto Anos de Chumbo, que vai contar a história ali de um cenário que tem um filho com deficiência, um filho que teve pólio, que tem uma coisa ali com algumas brincadeiras de exército e tal, e tem essa família meio disfuncional, em que o pai é uma figura de alta patente do exército, a mãe é a esposa, mas dá a entender que ela tem um extraconjugal com outra figura do exército, então tem essa questão complicada ali que você vai percebendo. E eu não vou detalhar muito, mas o final, a relação, pensando que o Chico foi quem foi, né? Ali no período da ditadura, uma das figuras centrais ali de combate, que a gente não passa pela ditadura sem falar do Chico Buarque, né? E aí, quando ele escreve esse conto, que tem o final que tem, me passou muito um gostinho de Bastardos Inglórios ali queimando o cinema com o Hitler dentro, entendeu? Acho que tem um elemento muito interessante de uso da ficção também, sabe? Eu tava falando das possibilidades ali do romance e tal, da ficcionalização também. Eu acho que é importante trazer esse conto. Recomendo pra caramba, tá, galera? Vale muito a pena.
Eu vou pedir pra você fazer um adendo, Cecília, porque é uma coisa que eu vejo muitas vezes quando a gente vai falar do Chico escritor. Pra quem estiver ouvindo, quando a Cecília me indicou esse conto, eu falei, olha, mas eu assumo que eu tenho um pouco de complexidade com o Chico Buarque que escreve, porque eu li Essa Gente, um romance, e não gostei. Não achei legal, não sei se eu encararia de novo.
A gente entende,
mesmo
um doutor erra.
Mas a Cecília falou que falar pra mim do Chico que escreve narrativas curtas, né? E contos. Acho que seria legal você retomar essa possibilidade de quem não...
Eu tenho a sensação que o Chico, ele controla melhor a narrativa curta. Então, essa coletânea de contos, eu acho que tem uma questão de ritmo muito bom, assim. Ela flui super rápido, ela tem um controle maior da narrativa, e eu acho que o Chico talvez se saia melhor em gêneros mais curtos, assim. Talvez seja um lugar em que ele brilhe de uma maneira... Talvez ler o Chico Buarque, escritor, através dos contos, seja mais próximo do que é lidar com as letras de música dele do que com os romances. Eu acho que talvez na gradação de produção esteja mais para esse lado, então pode ser mais agradável, mesmo se você... É pouco provável que você vai pegar essa coletânea de contos, você não vai gostar de nenhum, que aí realmente a gente vai estar com uma discordância irreconciliável de opinião. E aí vocês já sabem quem tá errado, não sou eu. Mas eu acho que, assim, em particular, vou até pegar aqui, tem O Meu Tio, que é muito bom, que é esse que levou a galera à loucura, porque o livro foi colocado com leitura obrigatória da UERJ. E aí, enfim, o mundo acabou, né? Descobriram ali que o Chico Buarque, nossa. Aí tem alguns outros contos bem interessantes, né? O do Passaporte, que é divertido. E termina com Anos de Chumbo. E aí eu vou só falar uma das últimas frases do conto, só pra vocês verem. A silhueta dos meus pais agarrados nas grades das janelas. Olha só esse pedacinho aqui. Então, para mim, tem assim, é um livro que tem mérito, principalmente de mostrar um outro lado do Chico escritor. Dentro do nosso tema, o conto Anos de Chumbo, para mim, tem exatamente esse elemento que a ficção consegue construir, sabe? Da realidade que poderia ter sido e que ainda pode vir a ser, sabe? Porque tem uma coisa, citar o Mark Fisher de novo, o Mark Fisher fala da importância da gente conseguir imaginar as coisas, né, da nossa imaginação colonizada pelo neoliberalismo e pelo capitalismo. É tanto que quando ele fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, ele está fazendo uma crítica a essa nossa impossibilidade de imaginação, que a colonização está inclusive no pensamento, na forma de conceber o mundo e formas de mundo, né? E aqui esse conto eu acho que vai nesse lugar, assim. É impossível, de novo, separar quem o Chico é do que ele propõe nesse conto, assim. Militares odiariam esse conto. Se isso não convencer você a ler, nada, nada irá convencer, tá bom?
Então, eu acho legal fazer esse adendo, porque eu não li outros romances do Chico, né? Tem outros que são mais...
Mas aí também você tá muito equivocado, Arthur.
Discutidos.
Só erro.
O Budapeste, né? O Estorvo, o Leite Derramado, são romances que o pessoal geralmente lê e comenta e elogia e tal. Mas eu não li. E achei interessante fazer esse apontamento, né, entre as diferentes escritas, para quem, assim como eu, tem um certo receio, um certo impasse. Mas eu queria citar uma outra contista, um outro conto, é o primeiro da Vilma Areias, uma contista brasileira que publicou uma coletânea que eu achei um movimento bastante interessante da Fósforo, que é o livro chama Todos Juntos, porque são todas as coletâneas que ela lançou até então, Todos Juntos, de 1976 a 2023. São todas as coletâneas, todos os contos que ela já lançou, mais uma coletânea inédita, que é a coletânea que abre, né? Então é uma coletânea diferente, porque não vai do mais antigo pro mais novo, ele vai do mais novo pro mais antigo. E quem abre essa coletânea é um conto que chama Tigrão, da coletânea Tigrão, né? As duas têm o mesmo nome. O conto, ele é um conto de não-ficção, e ele tá narrando a história da Vilma, refletindo sobre a relação do ex-marido com uma das pessoas que ele ficou preso na cadeia, que era o Tigrão. E aí você vai entender que, assim, o marido dela ficou preso numa cadeia até um dia em que ele foi levado para interrogatório, e a gente sabe o que acontece com as pessoas que eram levadas para interrogatório, porque elas nem sempre voltavam, e ela fica desesperada, e ela vai pedir ajuda do Tigrão, e aí o Tigrão fala para ela: a gente vai resolver, tá tudo bem. E aí você descobre que, na verdade, o Tigrão tava lá dentro, porque ele era um militar do Esquadrão da Morte, não era qualquer militar, era um preso que não fez amizade com absolutamente mais ninguém, com exceção desse cara. E efetivamente, depois que ele foi preso, o marido dela, e torturado, ele é solto pouquíssimo tempo depois, como se fosse um mal-entendido. E o conto é essa reflexão dela sobre quem de fato era o Tigrão, onde ele tá, o que aconteceu, por que ele se afeiçoou, o que que rolou, né? É uma reflexão muito interessante, é uma coisa muito bacana. Eu fiquei, caraca. E é o conto que abre. Eu fui completamente conquistado pela Vilma Areias nesse conto. E depois um outro conto de não-ficção, que é quando ela encontra um taxista que dilata a vista dela. E eles têm um mini romance, apenas 20 minutinhos de caminhada no carro. Mas isso não tem nada a ver com a ditadura. Só fica a recomendação da leitura da coletânea, que é um conto muito bom. Mas pra gente não se perder, Cecília, tem alguma outra recomendação de leitura que você faria?
Tenho, porque a gente também pode lembrar de uma coisa positiva, que hoje a gente vota, né? A ditadura acabou. Então, existiu aí também a ascensão de um movimento ali no final da ditadura, né? Ali no início dos anos 80, tem início. Vou reformular. No início dos anos 80 começa a movimentação que é as diretas já, né? As manifestações das diretas, que são até hoje tidas como a maior manifestação civil da República. E aí eu li, tô aqui indicando para vocês, né? Então, o livro O Girassol que Nos Tinge, Uma História das Diretas Já, que é do Oscar Pilagallo, que foi lançado pela Fósforo, veio pra gente aqui através da nossa parceria com a Fósforo esse ano, e ele é uma recontagem, uma reconstrução da memória do movimento, que eu fiquei muito impressionada, assim, porque ele volta lá pro 82 para mostrar que mesmo esse, que é o maior movimento, que é tido como o maior movimento civil da nossa República, ele não é imediato, ele não é explosivo, ele é uma gestação longa dessa indignação, né, que vai passar, assim, lá pelo movimento burocrático em Brasília, passa por essa esfera, mas ela passa por todas as esferas civis. Ela passa pela democracia corintiana, ela passa pelo Pelé, ela passa pelos deputados, ela passa pelas pessoas na rua lotando o Vale do Anhangabaú, lotando a Praça da Sé, lotando tantos outros espaços do Brasil. Então, vai falar das figuras ali, vai falar do Enfio, vai trazer toda essa memória. de uma maneira impecável, muito organizada, com imagens, enfim. Então, acho que também tem isso, assim. A gente precisa, talvez, lembrar da ditadura, e até porque agora, em janeiro, fez 40 anos da manifestação histórica em São Paulo, né, em 25 de janeiro. Então, fez 40 anos, né, das diretas. Então, a gente também precisa lembrar, nesse outro contraponto, talvez, construir a memória da ditadura, talvez também passe por construir a memória de como a gente venceu a ditadura, que teve um esforço coletivo. Assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar hoje nenhum jogador da seleção brasileira ou de nenhum time que faria o que a democracia corintiana fez, e eu sou São Paulino, ou que faria ali o Pelé, tá? Pelé meteu a camiseta direta já. Vocês conseguem imaginar algum jogador que faria isso, que tenha essa relevância? Porque eu não consigo. Então, tem um elemento importante de análise aqui, sabe? E o livro, como o Oscar era jornalista, ele tem um domínio muito forte da questão da acessibilidade dessas informações. Então, nenhuma informação complexa passa sem ser explicada. E nenhuma informação óbvia é explicada além da conta. Isso é uma habilidade muito importante, assim, né? De um escritor. Então, também queria deixar essa recomendação, assim. Acho que, passando por esse título muito bonito já, que é O Girassol que Nos Tinge, tem também essa reconstrução do momento em que a gente conseguiu, sabe? A gente conseguiu coisas ali, sabe? A gente conseguiu uma unidade, a gente conseguiu uma organização, a gente conseguiu o uso de uma voz também. Lembrar da ditadura também é lembrar disso. Acho que esse livro me trouxe esse insight, entendeu? De que talvez a gente também deva construir a memória através da vitória e não só através, não só, também, né? Não só através da lembrança dessa dor e da perda, mas lembrar de que maneira a gente conseguiu, sabe? Como que foi isso? Então, é uma super recomendação.
Acho que para encerrar, a gente pode retomar aquele livro que você citou da Rita Lee, né? No episódio do fim do ano passado, que a gente fez o Porquê Ler Rita Lee. E aí você comentou do Ditadura no Brasil e Censura nas Canções de Rita Lee, porque ela foi a cantora mais... as letras, né, das canções mais censuradas no Brasil durante a ditadura. Mais censuradas não, a mais censurada. Eu acho que é um fator que às vezes fica de escanteio. A gente lembra muito do Festival de 67, a gente lembra muito do Geraldo Vandré, a gente lembra muito dessas coisas que são também icônicas e tem também as suas importâncias, mas às vezes ela passa batido, né? Eu acho que é um livro bastante acessível, bastante interessante, que eu acho que vale a pena.
Isso ali é uma publicação acadêmica que traz as letras da Rita que foram censuradas e os porquês, né? E mostra que a Rita, ela sofreu. Claro, a gente fala Gil, Caetano, Chico, Vandré, papapá, óbvio. Pra gente não. Pro Antônio Prata não vir encher o nosso saco. Né? você tá pagando os homens, porque você está falando da Rita. Porque, desculpa, esses caras, eles já estão canonizados e cristalizados nesse espaço. A gente precisa construir a memória da Rita nesse lugar ainda. Tá? A gente não lembra da Rita dessa forma. E ela foi mais censurada do que ele. Você quer fazer o quê? Isso mostra que existiu com ela ali. As censuras da Rita passavam muito por uma questão de atentado à moral, aos bons costumes, principalmente quando ela falava de sexo ou prazer feminino.
E menstruação também.
É, menstruação. Onde é? Você não sabia, Arthur, mas mulheres menstruam, tá? Todo mês, se tudo
der certo. Que coisa é essa? Mulher, um bicho que sangra todo mês? Censurado.
É, eu falo assim, que absurdo. Nossa, como é... Então tem uma camada extra aí da questão da censura que mostra, né, realmente o patriarcado em funcionamento, assim. E o livro é super curtinho, é super acessível mesmo de entender, embora seja uma publicação, né, publicação de uma pesquisa, é uma linguagem bastante acessível e tem as letras lá que foram censuradas, você vai vendo e falando, ai meu Deus do céu, que difícil. Mas aí tem essa recomendação de novo, né, eu fiz no final aqui de 2023, estou reforçando ela agora para vocês.
Bom, pessoal, acho que a gente fica por aqui nessa lista de interação. Se você tiver também aí lembrar de algum livro de você leu que fala sobre a ditadura ou alguma leitura marcante, algum fato marcante, comenta pra gente lá na nossa postagem no Instagram ou entra no nosso grupo aberto do Telegram, que tá com o link lá na bio também. Ou comenta se estiver ouvindo no Spotify, responde as nossas enquetes, a gente sempre deixa um espacinho pra vocês interagirem com a gente. E, por final, vocês já sabem, né? Então, segue a gente no Instagram, compartilha os posts. Se possível, ouve a gente pelo player da Aurelo, que a gente também recebe a nossa remuneração. E se você puder auxiliar a gente na manutenção do podcast, agora que a gente vai tomar essa nova rasteira do Padrim, apoia a gente. Estão querendo nos derrubar. É fácil de você achar. Você pode abrir no seu celular o aplicativo da Aurelo, é só baixar o aplicativo e procurar a gente lá, como 30 Min, podcast de literatura. Ou acessar o site mesmo, www.30min.com.br. A Beber ajudou a gente nesse processo, ela colocou lá direto para vocês acharem a nossa página de financiamento. Então vocês podem auxiliar lá a partir de R$10 agora, que é a partir então que vocês já começam a ter as nossas recompensas. Temos a parte de 10, 20 e 40, então vocês recebem muitas possibilidades. Vem coisa nova por aí, vem programa novo, vem edições comentadas no fim das nossas lives do Clube de Leitura. E você pode procurar a gente por lá, mas se você não puder contribuir com a gente mensalmente dessa forma, você pode fazer o que, Cecília?
Você pode fazer um Pix, tá? De qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote, para pix@30min.com.br. Todos esses Pix vão dar uma super força para a gente agora, principalmente nesse momento em que a gente tá entre criar novos projetos e não perder a renda que a gente lutou tanto para conseguir. Tá? Então, se você puder fazer um Pix de qualquer valor, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, vai ser super importante para a gente, tá bom? E nenhum desses dinheiros vai ser usado para financiar milico nenhum, porque aqui a gente tem noção e estudou história, tá bom?
É isso, mas a gente vai ver se consegue arranjar uma pastilinha para esse...
É, então, pode ser também, se vocês quiserem pagar uma fono.
Fica o nosso agradecimento especial para Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelan, Bianca Rojo, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Keliane Cristina da Silva, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olsen, Valessa, Vinícius Sabino, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto.
É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
Vou até pegar aqui meu aninhos de chumbo. Aqui. Meu aninhos de chumbo. Corta isso, Figueiredo. Meu aninhos de chumbo.